Antes você estava só, mas a partir de agora está
mal acompanhado. Mal falado.
Está começando mais um Mal Acompanhado e eu tô realizando um sonho de infância aqui de falar desse cara, o cara mais radical dos anos 90. Bom dia, Mary Jo.
Bom dia. E eu recebi a melhor missão mais gostosa desse mundo e tô apaixonada por uma bolinha azul.
Olha aí. Olha aí.
Já corta esse pedaço.
Isso, Doug. Já pega, tá?
Pra gente usar mais tarde.
Ai, que ridículo isso, cara. Eu não olho isso.
Nossa, mas não deu nem 30
cara,
segundos de programa.
Deu pra sentir que ela foi zero na malícia, né? Coitada. Não,
zero. Bem, já meu coração todo apaixonado. Realmente foi paixão de Luana. Que isso,
não, doido. Tá certo. Eu não vou levar na malícia, então. Corta, Doug, não usa mais isso.
Não, guarda e me manda no zap só, Doug.
Ah, tá bom. Vocês têm uma coleção no zap, né? Fala sério.
E bom dia, Vidani.
Bom dia, Maurício. Eu me sinto seu Tails, viu, Maurício, aqui na vida.
Ah, né? Você sente? Você tem dois rabinhos também?
Ah, descubra. Esqueça tudo. Ai, meu Deus. Alegria. Mas, gente, vou falar, hein. Queria mandar um abraço aqui, porque a galera já sabe. Mas queria agradecer a Paramount de coração, de verdade. Porque, Maurício, de verdade, cara. A gente é chovendo molhado, principalmente eu e você, porque a Mary Jo não é tão jique, né, quanto a gente.
Zero.
Que... É. Sim, zero
jique. Tornando um pouquinho, né, vamos lá.
Mas, cara, Sonic, ele é, pô, o maioral, não tem como dizer outra forma, né, cara. É o cara, mano, a gente cresceu com esse brother, e ele cresceu com a gente também, porque ele cresceu perna, emagreceu, né, uma coisa que aconteceu com o Sonic.
Emagreceu, ficou cabeludo.
Com o cabeludo, pesado. É. É como verdade. Todos nós, a gente tivemos nossa fase cabeludo.
Sim. Ele passou por todas as fases aí.
Pô, eu sou apaixonado não só pelo personagem, mas pelo universo cinematográfico mesmo. Então poder fazer esse episódio aqui é uma honra, é uma alegria.
Não, o Sonic... A gente vai falar disso, mas o Sonic teve aí um ressurgimento, né? Ressuscitou, né? Tava meio abatido, meio caído. Tentaram fazer algumas coisas com ele pra ver se ele voltava. Mas quem diria que foi um filme... Não foi só um filme, mas assim... Um dos melhores filmes de videogame finalmente acabando com a maldição de filme de videogame, né? Que só tem filme de videogame ruim. Ele conseguiu fazer isso antes do Mario, hein? Então toma essa,
bigoduto. Mas assim... Todo mérito pro Mario também, que mandou bem, mas falando do Sonic,
mandou,
cara,
é
impressionante como a gente teve aí, de onde ninguém esperava nada, né, de onde já, a galera, pô, o Sonic tava total de escanteio em um período, ele voltou com força total, a ponto de fazer crianças vibrarem na sala de cinema, porque vira o Shadow no pós-créditos, ou seja...
Exatamente, é o Shadow, cara.
É o Shadow, velho, pô,
me tirem uma dúvida, o Sonic, ele foi criado pra videogame, não foi criado pra desenho animado, então.
Isso, pra videogame.
Aí ele pro filme. É isso?
Ele é um fenômeno, não, um mascote, mas nós vamos falar sobre tudo isso no programa.
Vamos contar toda a história aqui, toda a história não, que é longa, é 30, mais de 30 anos do cara, a gente vai passar aqui, ó, dar uma pincelada na história do Sonic, falar dos filmes, mas antes vamos para o Jabá.
Jabá!
É isso aí, gente. Esse programa é um oferecimento especial de Sonic 3. Está chegando nas telas do cinema o confronto que todo mundo estava esperando. Sonic versus Shadow. Um dos momentos mais emocionantes e históricos da franquia. É a expansão do universo Sonic que está mais... intensa e gigantesca do que nunca. Quem viu Sonic 2 lembra que na cena... Vou dar spoiler aqui, hein? Se você não viu Sonic 2, por favor, pause agora pra ver e depois volte. Mas na cena pós-créditos de Sonic 2, o Shadow finalmente aparece. É o que todo mundo estava esperando, né? Depois de Tails, depois de Knuckles, Dr. Robotnik, quem que estava faltando? Nosso querido Shadow, que na versão original em inglês é dublado por ninguém mais, ninguém menos do que Keanu Reeves. E além do Shadow, quem está de volta é o nosso querido Dr. Robotnik, interpretado por Jim Carrey, voltando mais uma vez no melhor estilo anos 90, quando ele estava no auge. Ah, o cara nunca saiu, né, do auge. Ele deu uma pausa na carreira, mas voltou aí na franquia do Sonic, arrebentando como Dr. Robotnik. E Sonic 3 promete aí, assim como fez nos outros filmes, fazia muita referência para os fãs de longa data, dos jogos mais antigos, mas também para a galera mais nova aí que conheceu o Sonic recentemente. Todo mundo vai se divertir aí com o nosso querido Ouriço Azul. Mas não é um filme só pra fã, não, hein? Quem não conhece o Sonic pode aproveitar o filme e depois vai ficar tão empolgado ou empolgada que vai querer ver todos os outros filmes da série, vai querer ver a série do Knuckles também, vai querer jogar os jogos, vai querer consumir tudo de Sonic. Não perca, dia 25 de dezembro, Sonic 3 nos cinemas. Já vai lá, já compra seu ingresso, tem link aí na descrição para você não perder esse super lançamento. Sonic 3, dia 25 de dezembro, nos cinemas.
Deixa eu voltar a vinheta pra começar o programa, Maurício, que eu tô emocionado, hein? Fiz vinhetas do Sonic.
Emocionada? Mentira!
Nossa, tem vinhetas do Sonic? Vinhetas do Sonic, gente! Aqui, pô! Para, gente, olha só o que você... Olha, todo prazer olha pra vocês,
aí, hein? Sonic 4, estamos aí, hein?
Opa!
Como eu te amo, Sonic gordinho!
Maurício, eu sou apaixonado pelo Sonic gordinho, tá? Não tem jeito.
O Sonic gordinho, aí vale agora contar pra Mary Jo que a gente tem dois Sonics distintos. Eles são os mesmos, mas não são.
Eu acho que eu nunca vi o Sonic gordinho, inclusive.
O Sonic, a gente chama de Sonic gordinho o Sonic original, isso, né? Que quando ele foi criado no primeiro jogo, ele tinha uma pancinha. Inclusive é o que eu tenho tatuado aqui, que é o meu preferido.
Sim, é porque o Sonic, ele era todo arredondado, né, mano? Ele era todo redondinho.
Isso, tipo, isso.
Até os espinhos dele.
É redondinho.
Ele é barrigudinho, ele é todo... Ele é menorzinho, então ele fica mais bolinha ainda. Ele é como se fosse uma bolinha ali, todo fofinho. Por isso chama ele de Sonic gordinho. Depois, na saga do Adventure ali, ele fica mais esguio, né? Mais magrelo e tal. E aí ele fica um pouco diferente. Mas o Sonic gordinho, Mary Jo, é o Sonic original. É o primeiro Sonic. Então o Sonic lá do Mega Drive, que você via na capa das fitas da locadora, esse é o Sonic gordinho. Inclusive o Sonic do desenho que passava no SBT. Esse é o Sonic gordinho.
Isso. Do primeiro desenho, né? Do primeiro quadrinho também, que ele tem quadrinho do Sonic também. Expandiu o universo do Sonic, onde se descobriu que ele gostava de comer chili dogs, Vidani.
É verdade, né? Isso aí, cara, eu acho tão maneiro, assim, a gente vai tremear tudo. Gente, não vai ter uma ordem lógica aqui, mas a gente vai começar a comentar. Mas eu acho tão maneiro como o filme é sensível pra esses memes do Sonic que surgiram ao longo dos anos, tá ligado? De você respeitar esse... Porque é um lore que não faz sentido. Porque o videogame é mó simples, né?
O videogame é, cara... O lore que não faz sentido. Não tem algum sentido. É que ele teve tantas fases que é igual Zelda. Você também é fã de Zelda, né, Vidani?
Sim.
O Zelda também explorou tanta coisa que no fim não dá pra conectar tudo numa coisa só. As coisas se separam.
É que a história dos jogos do Sonic, ela é toda contada no plano de fundo, porque não tem história ali, né? Na verdade é um jogo de plataforma que você corre a fase inteira, você nem presta atenção na fase direita. Você vai correndo com tudo, pegando os trampolim, pegando os negócios que te empurra as molas, né? E aí você chega no fim da fase. No fim é um jogo de plataforma correria como nenhum outro, assim. Mas a história por trás, que o Robotnik quer? Começo, a gente sabe porque tá escrito no manual do jogo, que ele quer as esmeraldas, mas...
E era assim que as histórias eram contadas antigamente, né? Não tinha um filme de introdução pro jogo que você jogava.
Só que eu lembro, cara,
que uma parada
que me ensinou que o Sonic era herói, Maurício, é que no fim de toda a fase tinha aquele bujão de gás, né? Que você pisava e não, saía.
Era um bujão de gás.
É uma cadeia pra animal, né? Era uma jaula, né? Mas parecia um bujão de gás.
Era uma jaula, isso.
Só que você pisava e você libertava os animais. Então, pra mim, passava muito que o Sonic era um herói que tava salvando a fauna, Maurício.
Meu Deus, mas era essa a pegada mesmo. A criação do Sonic, ele pegou duas grandes tendências dos anos 90. A primeira tendência de ser radical, né? Você tinha o Bart Simpson, que era um cara radical dos anos 90, né? E aí a SEGA queria ter um mascote também, e aí criou-se o Sonic, que até então era visto como um cara radical, né? Ele corria rápido, tinha cabelo espetado, tinha aquela cara de malandrilson dele, que ele tem a risadinha, mas o olhinho fechado, né?
Ele é malandro, né? Porque ele tem o dedinho,
ele é malandrinho
também, né? O dedinho de Ronaldo Fenômeno. Ele tem o dedinho.
Exato.
Ali.
Exato. Tem o dedinho também. E a outra tendência que ele pegou era da pegada mais ecológica, né? Por isso Total. Que ele salvava os animais.
Pegada Capitão Planeta, né?
É, pô, tinha o Capitão Planeta, exatamente.
Free Willy.
Free Willy. Anos 90 foi permeado aí por essa onda ecológica.
E não aprendemos nada, né?
Não aprendemos nada, lógico.
Caraca.
Mas o Sonic tava lá pra salvar a fauna, né? Salvar os animais. Porque o Dr. Robotnik, que era o vilão, ele pegava os bichinhos e transformava em robôs.
É.
Tanto que em todos os jogos do Sonic, quando você destrói um robô, você não mata o robô, você liberta o bichinho.
É isso aí. Você não mata inimigos, né? Você vai libertando os bichinhos, isso aí mesmo. E aí, cara, eu acho vale dizer isso, né? O contexto que o Sonic saiu, até pra explicar pra Mary Jo, que não viveu
isso dentro. Tá aprendendo aqui.
Hoje a Mary Jo é a orelha.
Eu acho que eu sou ouvinte hoje, gente.
Você vai ser a orelha, você vai aprender.
Mas ela viu os filmes,
né? Eu vi os filmes.
Ela vai entender, vai comentar.
É, não, eu tô conectando. Eu vi o Sonic salvando a tartaruguinha, né? Eu tô
conectando. É, você vê?
Isso que eu falei,
o filme respeita muito essas coisas. No primeiro filme, ele já começa salvando a tartaruguinha e levando ela pra dar um rolê que traumatiza a tartaruga.
Nossa, você tá tremendo de nervoso.
Mas é maravilhoso, porque tinha duas guerras acontecendo, Mary Jo. O Sonic foi lançado em 91. Uma guerra era a guerra de consoles, né? Mega Drive, Super Nintendo fritando ali no comecinho dos dois, que era... Inclusive no Brasil, era uma guerra, eu acho, bem saliente, viu, Maurício? Porque dificilmente uma pessoa tinha os dois, né?
Geralmente só tinha um naquela outro. Época, você não tinha dinheiro pra ter mais
salário
um.
Mínimo.
Você tinha um ou tinha outro.
É, né? Salário mínimo, sei lá, R$100 o salário mínimo. O videogame custava 110, você vai comprar como?
Exatamente.
Meu Deus.
Tanto é que foi o ápice das locadoras, porque ou você comprava o videogame e você não tinha dinheiro pra comprar o jogo, você tinha que alugar o jogo, né?
E
você
era um gasto com aluguel, né? Meu Nossa. Deus.
Mas nisso, inclusive, ó, ponto pra SEGA, hein, nesse sentido, porque os videogames da SEGA vinham com um jogo na memória, né? Não todos, mas alguns. O Master System vinha, o Mega Drive, alguns vinham também.
Vinha o Mega Drive 2, né? E o 3, depois vinha o primeiro, não vinha. O primeiro ele vinha com cartucho, que era o
Altered Beast. Ah, Altered Beast, é verdade.
Isso. Depois que ele veio, o 2 e o 3 vinham com o jogo e tinha o Mega Drive do Milhão também, que vinha com o jogo do Silvio Santos.
Isso mais pra frente, né? Mas é, cara, vale dizer que esses videogames sobreviveram muito, principalmente o Mega Drive no Brasil, por conta da Tectoy, né? Ele sobreviveu muito, uma vida longuíssima.
Sim,
cara. A gente já tava no Play 2 e tava vendendo Mega Drive ainda aqui no Brasil.
Porra, óbvio, tinha o Master System sem fio, lembra disso?
Eu tenho ele aqui.
Olha aí.
Gente, esses videogames todos estiveram na minha casa.
Olha aí.
Todos.
É uma casa feliz, então.
Demais.
Só eu que muito me sofria.
Tudo bem, tudo tem seu tempo. Inclusive, Mary Jo, a outra guerra que tava rolando era a guerra dos mascotes. Isso era pesado, porque tinha os fãs de Mario, e tinha os fãs de Sonic, e tinha os fãs dos dois, que é, acho que é o caso meio do Maurício, que a gente gostava dos dois também.
Exatamente.
Acho que a maioria que conseguiu jogar os dois gostava dos dois, porque eram dois excelentes, né? Mas, pô...
Eu acho que todo mundo na época gostava dos dois, mas não admitia, porque você tinha que escolher a sua facção, né?
Sim, exato.
Você não podia... Tinha. Era uma guerra, Mary Jo.
E a princípio, Mal, como eu tive Super Nintendo depois de ter Mega Drive... Eu era Sonic na cabeça o tempo todo quando
eu
era moleque.
Sim, eu também. Sempre eu tive Master System, depois eu tive Mega Drive. Eu só fui ter Nintendo com, sei lá, o Nintendo Switch.
Caraca!
Eu não tive Super Nintendo, Não tive nada. Não tive GameCube, por exemplo. Ah, não. Tive o Nintendo 64.
Foi
o
meu primeiro Nintendo, cara.
E o Game Boy.
Eu lembro que o meu jogo favorito na infância era Sonic 2. Inclusive, meu cachorro Michelangelo comeu minha fita. Um beijo, Mickey. Tá? Eu te amo apesar disso. Porque não precisava ter comido meu Sonic. Mas, porque o Sonic 2, ele me deu um presente, Mal e Mary Jo, que é poder jogar de dois, né? Porque um você jogava de um. Só o Sonic. E o 2 veio o Tails. E aí todo irmão mais novo se apaixonou pelo Tails ali, pô.
Jogava, mas não jogava, né?
Jogava, porque ele era imortal ainda, Maurício. Era o irmão mais novo. Então podia ser irresponsável.
Não. Sim, não. Então por isso que eu digo. Você jogava, mas não jogava. Você não tinha qualquer interferência ali no...
Não, você batia no chefes. No claro que você interferia sim. Você batia no chefão, você ajudava. Tanto que tinha chefão que o meu irmão ficava parado de Sonic. E só eu batia pra ele não morrer. Então ficava batendo. E aí, cara, tem esse lance, né, do Sonic, eu acho que tem um lance de carisma que o Mario também tem, mas Essa guerra dos mascotes foi brabo não só pelos protagonistas, mas pelos companheiros também. Se o Mario tinha o Yoshi e o Luigi, cara, quando vem um Tails, um Knuckles, né, a gente foi vendo o universo do Sonic crescer e era tudo com muito carisma, cara. Os personagens todos se apaixonavam. Não era só uma parada do Sonic, né?
Isso, e sempre indo cada vez mais radical, né? Porque o Knuckles...
O Knuckles aí é o bad boy, né?
É o bad boy, né? Eu não gostava de sapato do Knuckles. Até hoje eu tenho um problema com o sapato dele, que eu acho meio caído. Parece um tênis de palhaço, né?
É verdade.
Não combina muito com ele. Mas ele era o máximo do bad boy, que ele tinha espinhos no punho dele, né?
E ele tinha cabelão pra baixo, né? Ele era cabeludão, né?
Ele é ouriço também, ou não?
Não, ele é uma equidna. Que é um outro animal. Ah, existe, tá?
Não conheço. Existe?
Ninguém conhece. Nunca ninguém viu um equidna, né? Todo mundo só sabe que existe por causa do Knuckles.
É tipo isso, pedir as passarela em fatias, é isso.
Mas a equidna é outro... pra gente, Mary Jo, que chama tudo de porco espinho, que é outro animal também, né? Não é nem equidna, nem ouriço. Mas ele é parecido com o ouriço, também tem espinho e tal.
É então porque é tem esse cabelão vermelho assim pra trás, né? Quem na dúvida.
Mas enfim, tem uma parada de Sonic 3, Maurício, que eu lembro que era uma... E eu acho que vale a nota, que eu acho foda.
Tem duas paradas, né?
Qual a parada Sonic você vai falar, 3, então, que você
no tem a 3, segunda? Vocês já estão falando do terceiro? Isso, do
3. Sonic 3 do jogo, né? Ainda não chegamos no filme.
Ainda do jogo. Mas é inspirado o filme no jogo Sonic 3 ou não?
É inspirado. Não, o Sonic 2, ele é inspirado nos jogos Sonic 2 e Sonic 3, porque tem o Tails e o Knuckles já, entendeu?
Tá.
Aí o filme Sonic 3 vai ser inspirado no jogo Sonic Adventure 2, que é lá pra frente, que é onde entra o Shadow e tal. Shadow, velho! Aí ele entra mais pra frente já, Mary Jo, mas é...
Quem é o Shadow?
Ele vai ser um personagem novo. Você assistiu o pós-crédito do Sonic 2, Mary Jo? Que aparece um...
Assiste.
Um ouriço preto.
Isso aí, vi.
Ele é o Shadow. Isso, que ele tá num tubo uma ali.
Cadeia. Maravilhoso, isso aí, sim.
E ele abre o zoinho. Esse é o Shadow.
Ele é o mais radical.
Ele é o mais radical.
A escalada...
Ele é tão radical que ele usa arma de fogo.
Ele, ele usa arma e patins também. Ele é patins.
Ele é bonzinho ou ele é da galera do Sonic ou não?
Ele é anti-herói, Mary Jo.
Imagina, ele é o anti-herói, exato. Ele é o Deadpool do Sonic.
Maravilhoso. Isso. Exato. Adorei já ele.
Ele é por conta dele, ele faz o que ele quer. Radical demais.
O que eu ia falar é que tem duas coisas. Uma é que você vai falar, Vidani. A outra que eu vou falar é que o cartucho do Sonic 3, né, que era o Sonic Knuckles... Dava pra você pôr outro cartucho em cima. Lembra? Pra você jogar o Sonic 2 com o Knuckles.
Então, o Sonic 3, na real... É porque tem o Sonic 3 e tem o Sonic Knuckles. São jogos diferentes. Eu descobri isso também só quando já era mais velho com o emulador, Maurício. Porque eu só tinha jogado o Sonic Knuckles também. E você plugava o cartucho do Sonic 3, se eu não me engano, que era essa versão do Sonic 2 que você jogava com o Knuckles também. Então, era meio esquisito, cara, saber qual era o Sonic 3, qual era o Sonic Knuckles, porque eles foram lançados meio que no mesmo ano. Mas tem o lance do Sonic 3 que Mary Jo não está... acreditado, mas é fato confirmado, verdadeiro, que ninguém menos do que... É
confirmado mesmo?
É confirmado. Isso aí foi confirmado depois pela SEGA já. Michael Jackson trabalhou na trilha sonora, tá? Simplesmente. Mentira. Verdade, realidade. Isso é confirmadíssimo. Verdade. E ele era maior fã de videogame. Lembra que ele tinha os arcade lá na Neverland, né? Ele tinha um monte de fliperama, tudo. E ele era fãzaço de Sonic. Ele pediu pra trabalhar na trilha sonora. Ele não compôs toda a trilha, mas ele compôs parte.
E a trilha sonora é demais. Toda a trilha sonora é maravilhosa.
É, não. Acho que tem esse lance, né? Acho que a era de ouro do Sonic, pra mim, que era criança, foi essa era, né, Maurício? A era 2D ali do Mega Drive. Porque tudo era icônico, cara. O visual das fases, as músicas. Eu morro de desespero de me afogar, porque na minha cabeça toca a música do Sonic se afogando. É uma parada bizarra.
Isso, né? Vai acelerando a musiquinha, né?
É muito
foda. Eu acho que é o mais icônico, porque foi ali que foi colocada toda a fundação do que foi criado mais pra frente, né? Ali foi construído todo o terreno principal pra depois expandir totalmente o que a gente conhece de Sonic.
É isso aí. Então,
por isso que eu acho que é tão icônico, né? Os principais personagens. Depois teve muito mais personagem criado aí pelo universo aí do Sonic, série, quadrinhos e desenho animado e o caramba. Mas a base ali, que acho que é o que todo mundo conhece, que é o mais reconhecível, a fase do Green Hill Zone, né? Aquele layout ali com os quadradinhos, marronzinho, a graminha, o looping, tudo foi criado nessa época, né? Dos três primeiros jogos, e é o que você bate o olho e que você fala, é Sonic. Aí é Sonic.
É isso aí. E aí, vamos viajar no tempo, Maurício, pra pegar esse facelifting que fizeram com o Sonic aí, essa mudança de visual. Tá. Que eu fiz uma vinheta que explica qual é esse Sonic, hein?
Tá. Olha bom.
Aqui, ó.
Esse é o Sonic. Esse é o Sonic que
você cantando, Vitinho.
Sou lógico. Eu. É. Mas é um Sonic que curte Charlie Brown, tá? Esse Sonic magrelo.
Imaginando você criando isso. Você é um gênio, Vitinho.
Ele é um gênio. Gênio das vinhetas.
Meu psicólogo fala que não é bem gênio a palavra que ele usa.
Tá bom.
Mas tudo bem. O negócio é, esse Sonic, eles fizeram o Sonic mais malhação, né, Maurício? Mais jovem, mais radical ainda, né? Mais corredor. Quando o Sonic ficou 3D, Mary Jo. E aí, mudaram o jeito
de jogar. No videogame, ele já mudou. No próprio videogame, não foi só no filme, né?
Isso. Até eu acho que o visual do filme, ele é uma mistura do visual jovem com o visual gordinho. Não é exatamente um nem outro.
Entendi. Ah, é, né? Porque até o próprio visual do Sonic no filme tem a sua história, tem o seu momento na história.
É, um caso à parte, exato. Mas
o que tinha acontecido também, Vidani, vale frisar, é que o rival do Sonic, que era o Mario, já tinha feito a sua aventura 3D, né? Porque os videogames estavam migrando ainda pra essa coisa do 3D, né? Porque antes era tudo 2D. Aí, quando a chegada do Nintendo 64, do PlayStation, começou a ter a migração dos personagens para o universo 3D. A Nintendo fez isso com muita tranquilidade.
Nossa, sim. Né? Transicionou, né, com facilidade pra caramba, cara.
É, agora o Sonic, ele já penou um pouquinho pra achar o seu espaço, né? Porque como é que ia funcionar a mecânica do Sonic nesse universo 3D, né? A galera penou um pouco pra achar o lugar dele. Por isso que ele ficou um tempo sumido até achar o seu lugar no universo 3D.
O desafio, Mal, era fazer a jogabilidade frenética, né? Rápida, né? Uhum. O Sonic é rápido, então não adiantava ser devagar, né? Ser paciente como o Mario 64. Ele tinha que ser frenético, tinha que ser pauleira, né? Tinha que ser aquela... Uhum. Impor aquela velocidade que o Sonic tem que ter, porque senão não é o Sonic, né?
Exatamente.
E aí, eu acho que a grande dificuldade, o desafio do Sonic que o Mario não teve, era, cara, como fazer com todas as limitações de um universo 3D que a gente tá conhecendo agora, né? Começando a desbravar, esse mesmo sentimento do fã de Sonic de aperta pra frente e vai, irmão. Vai pra fase, arrebenta, arregaça a fase aí, que Mario não tem isso, né? Sempre foi, calcula teu pulo pra não cair no buraco. O Sonic, ele era muito mais, bicho, acelera, manda bala.
Eu acho que até por isso, por ter encontrado essa dificuldade, acho que isso foi um dos motivos de terem mudado o visual dele, sabe? Pra ele ficar mais amigável no ambiente 3D. Talvez o gordinho no 3D não ficasse tão... Até pela limitação dos gráficos ali, né? Não dava pra fazer uma coisinha muito pequena, senão ia virar uma bolinha azul aí, Mary Jo. Ia virar uma bolinha azul que ninguém ia identificar. Então tinha que ser uma coisa mais esguia, né? A perninha um pouco mais comprida, os braços mais esticados, pra ficar claro ali que era o... Ainda era o Sonic, né?
É, e aí, cara, mesmo com esse desafio, eu acho que tiveram grandes acertos aí nessa jogabilidade. Eles se encontraram lá no Sonic Adventure, né, mal? Que foi principalmente o 2, que é o que debuta o Shadow, né? Que é onde o Shadow aparece pela primeira vez. Cara, é um jogo que tem coisas icônicas pra caramba. A música lá, o Escape from the City, mano, a galera pira nas músicas de Sonic Adventure, é uma parada foda. E como você disse no começo, é o mesmo Sonic, né, pra quem curte o canon do jogo, mas é outro Sonic pra quem pensa só no jogo, né, porque é outra jogabilidade, é outro tudo. Então meio que ramifica, tem fã do Sonic 2D, tem fã do Sonic 3D, tem fã dos dois. Eu acho que começa a dividir um pouco aí a fanbase, né? Começa a galera que, eu sou saudosista, gostava dos 2D, não gosto mais. E vale dizer que era o Dreamcast, né? O Dreamcast rolando ali, que foi o último console que a Sega lançou. E nesse meio tempo, cara, dá pra tirar um paralelo ali até o começo dos anos 2000, que foram os primeiros 10 anos do Sonic, isso, né? Que ele surgiu em 91 até 2001. E, cara, a gente já falou disso aqui, mas eu preciso lembrar. A gente viveu muita coisa maneira de Sonic nessa época, tanto nos videogames quanto na TV. E, pô, só a abertura do desenho do Sonic que passava no SBT, Maurício, isso nunca vai sair da minha cabeça, pô. É muito foda. Doug, toca o trechinho. Deixei até na pauta do Doug tocar o trechinho, que é muito forte, pô. É muito poderoso. Ele é veloz, Sonic Odyssey. Já foi, já passou por nós. Sonic Odyssey. Sonic é o raio azul. Sonic, que vai de norte a sul. Sonic, é o mais veloz que há. E passou outros desenhos do Sonic também na TV, né? Passou Sonic X lá na Fox Kids, né? O Sonic X. Teve Sonic Underground também. Teve, cara, é o que você falou, teve muita coisa de Sonic. A galera pirou no Sonic nessa época, molecada. E não tinha como não pirar, cara. Era um... É um negócio com muito carisma, né? Tudo que envolvia o Sonic e era lançado nessa época tinha muito carisma mesmo, até o Sonic Adventure 2. Eu acho que dá pra dizer que eram acertos. Apesar do momento dele em baixa, mal, eu acho que o momento dele em baixa veio depois de Sonic Adventure 2 mesmo, né? Foi o momento que ele deu uma desaparecida geral, porque dali para um outro momento de destaque real do Sonic, óbvio que tem muito a ver com o que a gente vai falar da SEGA parar de produzir console, né, e aí o Sonic virar um jogo só e não um mascote, né.
É, ele já tava meio, não em decadência, mas ele tava sumido porque os próprios consoles, os últimos consoles que a SEGA lançava não faziam tanto sucesso, né, teve o Saturn antes do SEGA CD, aliás um grande jogo do Sonic é o Sonic CD também,
muito,
é
muito bom,
tem uma abertura lá fantástica, mas o próprio o Sega Saturn já não fez tanto sucesso, o Dreamcast, que é o a eterna promessa, né, que todo mundo acha que é o melhor console já feito na face da Terra, não deu certo, e aí a Sega simplesmente desistiu, então ele meio que foi vítima do próprio meio ali que ele vivia, né, ele já não tava numa fase muito boa, que ele tava se encontrando, né, querendo ou não, ele tava sendo remodelado, né, passando por uma transformação. E o ambiente dele ali, né, o console dele também não estava dando muito certo. Então ele acabou sendo vítima disso também. Ah, agora é hora de se desconectar com estilo, minha gente, porque o final do ano está chegando, Natal está chegando, você vai finalmente descansar, vai dar aquela relaxada, fazer um recesso de ano novo como o Mal Acompanhado, e a gente aqui recomenda vocês aí a relaxar com uma cervejinha, com cerveja Corona, vai fazer as suas comprinhas de Natal. Natal, de Ano Novo, vai fazer a ceia, né, de Natal, de Ano Novo, coloca aí na listinha, cerveja Corona, aquela cervejinha que você toma para relaxar com os amigos, eu que tomo com o Felipe Baldin para relaxar durante o happy hour, sempre peço ali uma cervejinha Corona, você pode colocar na sua listinha de ceia de Natal de Ano Novo a cervejinha Corona. E aproveita que tem preço especial da cerveja Corona no Magalu. Tenha a cerveja perfeita para celebrar o final de ano. E quem compra cerveja Corona no Magalu, garante que a geladeira vai estar cheia para todos os momentos de confraternização. Não vai ser só no Natal, só na ceia de Natal, só na ceia do Ano Novo. Vai ser também no pós-ceia, que na minha opinião é o melhor momento da ceia, é o pós-ceia. É comer o que sobrou da ceia de Natal e comer o que sobrou da ceia de Ano Novo, que sempre fica tudo mais gostoso e dá mais tempo ainda da cerveja Corona gelar na sua geladeira. Então vai lá no app do Magalu e garanta o seu estoque de cerveja Corona. Aproveita que está em oferta. Então, para você garantir a celebração com a família no final de ano, cerveja Corona com desconto no Magalu. Tem link aí na descrição.
E aí, o Sonic, depois do Adventure 2, dá pra dizer que ele desapareceu, Maurício. Desapareceu, Mary Jo. Onde está? Por onde anda? Alguém sabe me dizer onde está você, meu querido? Onde você foi, Sonic? Cadê você, Sonic? Ah...
Caraca, que drama.
Nossa.
Drama.
Desnecessário o drama, né? Mas tudo bem. Um pouco desnecessário. Mas vale dizer, Mary Jo, que o Dreamcast, esse console que a gente tá falando, que esse videogame lançado em 98, ele teve uma vida muito curta. Porque
Nem lembro disso.
No Brasil, ele era muito caro, ele pouco vendeu aqui no Brasil, essa é a verdade. Eu conheço pouquíssimas pessoas que tiveram o Dreamcast, foi muito raro. E a SEGA, em 31 de janeiro de 2001, anunciou que estava se tornando uma desenvolvedora terceirizada agnóstica de plataformas, ou seja, virou uma empresa que ia desenvolver jogos para outros videogames e não os próprios jogos, né? Enfim, não só o próprio console com os próprios jogos. Então, diferente de Mario, que não sai para PlayStation, o Sonic ia começar a sair para, na época, para GameCube, para PlayStation 2, ia começar a sair para outros consoles também. E aí a SEGA virou uma outra empresa. Depois foi comprada pela Semi também, aí virou todo aquele rolo. Mas vale dizer que nesse período o Sonic caiu nesse limbo, né, mano? Ele perdeu aquele protagonismo da Guerra dos Mascotes, que era ele e o Mario, sendo locador e era papelão do Sonic, papelão do Mario gigante, né? Não, tamanho real. Não sei se é o tamanho real do Sonic. Na minha cabeça era. E aí, assim, isso acabou, né? Acho que depois de Sonic Adventure 2, os jogos foram sendo lançados de Sonic. Teve aquele Sonic the Hedgehog, aquele beijo uma humana. Eu não vou entrar nesse assunto aqui.
É, não, ele fala com gaivota também. É uma loucura aquele jogo.
Então.
É doideira.
Que saiu umas decisões meio complicadas.
Foi o primeiro que saiu pra outras plataformas?
Não, não. O Adventure 2 teve pra GameCube. Cara, o Adventure 2 Battle, inclusive, que acho que é a melhor versão do Adventure 2 que saiu pros consoles na época. Então já tava saindo pros outros consoles, né?
Eu lembro muito do Sonic... É o Sonic 2006, né? Que o pessoal chama.
Isso aí.
Esse aí que ele beija a garota, né? Eu lembro muito dele no Xbox, fazendo propaganda do Xbox, exato. Do jogo no Xbox. Então, nossa, aquilo foi uma doideira esse jogo. Era uma loucura, que era justamente aquilo que você falou, né, Vidani? Pegaram a principal característica do Sonic e jogaram na lata do lixo, que era a velocidade, e criaram um jogo onde você tinha que ir andando, conversando com pessoas. Era tipo quase um RPG.
É.
Aquilo lá falava com gaivota, beijava garotas.
Beijava garotas. Ele beijou uma muito garota, surreal. Tá bom, deixar. Mas ela é uma humana, e é muito esquisito, Mary Jones.
É estranho.
Assim, mas... Sonic, quem nunca, né, tomou decisões assim, embriagado?
Eu queria ver ele beijando uma Soniczinha rosa, né?
Ah, tem a Amy, né? Tem a Amy, que é a menina que é da turma do Sonic, que é apaixonada nele, mas é uma paixão platônica, né? Onde eu saiba, tá. O Sonic não dá muita moral pra ela, não.
É, inclusive, o Sonic 4, acho que a grande esperança é que ela nossa, que apareça agora. Nossa, ia ser agora,
incrível,
né?
Exato. Até pra ter uma presença feminina nos personagens de Sonic, né? Acho que seria interessante ter a Amy. Tem a Blaze, tem outros personagens que podem aparecer também. A gente fala isso nas expectativas lá pra frente.
E esses todos eu não conheço.
É, porque são personagens de jogos mais pra frente, Mary Jo, também. Uh-huh. Que, assim, a galera, eles não são do... Eles são mais underground, dá pra dizer assim, sabe? Personagens não tão populares pra galera que não é muito hardcore fã de Sonic e jogou todos os jogos e tal. Acho que é mais isso. Eles não aparecem na foto da festa da firma, eles estão no fundo, Meridion. Não aparecem.
Entendi.
Exato.
Mas dá pra dizer que, assim, o Sonic nunca saiu do coração das pessoas, apesar disso, né? Eu até vou falar um absurdo aqui, Oris, tá?
Ih, lá vem.
Crash Bandicoot nunca será mascote como o Sonic é, por exemplo, como o Mario é. Acho que é outro patamar, assim. O Crash nunca teve a popularidade e é um grande mascote, é legal. Tu tem sua popularidade, mas o Sonic tá um nível acima. Então, mesmo com esse sumiço, a galera foi construindo uma nostalgia com o Sonic. Caraca, o Sonic, né, mano? Ele é outro nível de personagem, de carisma e tudo mais. E tudo foi criado sobre ele, né? Desenho animado, tudo mais. Então, que você pega toda a somatória, é como se os fãs de Sonic tivessem ficado muito tempo ansiando por um jogo novo, por uma parada que trouxesse ele
de volta. Por um jogo bom, né?
É.
Eles estavam ansiando.
E aí, cara, tiveram dois momentos, eu acho, que o Sonic... Teve um momento que o Sonic pegou a bolinha de ar no fundo da água, por isso fazer referência aqui, e deu uma respirada, que foi o Sonic Generations, né? 2011. Sim. Que aí trouxe de volta o Sonic gordinho. E, Mary Jo, só pra você entender esse jogo, os caras tiveram uma ideia que eu acho genial mesmo, que é, cara, vamos juntar os dois tipos de jogo de Sonic num só? Vamos fazer um jogo plataforma 2D como a galera curtia, que você controla o Sonic gordinho. E vamos fazer um jogo de correria 3D como a galera também curte, que é o Sonic Adventure da vida. E aí vamos fazer os dois Sonics como se fosse o Sonic do passado e do futuro se encontrando e se ajudando a resolver um problema. Então virou esse, como se fosse um jogo de viagem no tempo, das gerações de Sonic ali, e você muito tinha legal. As duas jogabilidades do mesmo jogo.
Foi um grande acerto. Sim, era bem legal. Foi a primeira luz no fim do túnel que a gente viu o Sonic Generations.
É, depois de 10 anos bem maltratado lá, depois de Sonic Adventure 2 até o Generations, ali o Sonic, a galera voltou a olhar pra Sonic pensando, pô, por que que a gente deixou isso de lado? Acho que foi essa sensação, viu, Maurício? Por que que a gente deixou de lado o principal personagem nosso, né?
Mas essas pausas também, eu acho que animam muito quando retorna, né? Eu acho que tem uma pausa, às vezes, de uma coisa que você gostou muito, e ele vem de uma forma reformulada, eu sinto uma empolgação. Até como um filme novo, ou qualquer coisa que, né, um filme que volta de novo de uma outra forma, a gente se empolga pra ver e pra curtir, né?
E nos videogames, Mary Jo, tem um fenômeno muito interessante, que a Nintendo manda muito mal com esse fenômeno, mas a SEGA é o exemplo perfeito, que é a comunidade de videogame, os fãs de videogame, eles se movimentam muito. E tem muito entusiasta de videogame que é programador, que é desenvolvedor, que curte ali o jogo.
Uhum.
E tem uma parada, Mary Jo, que a galera faz com os jogos de emulador, que é você pega a fita e você pega só a memória da fita e você mexe nela pra hackear ela e fazer outro jogo. dentro Nossa. Daquela mesma mecânica. E aí teve um cara que fazia isso aí, que é o famoso ROM hack, né? Ele hackeava o jogo e ele fazia isso com jogos de Sonic, ele criava outros jogos de Sonic dele mesmo, assim. Em casa.
Máximo.
A Nintendo, quando viu um negócio desse, falta bater a FBI na sua casa pra te bater.
Isso. Falta eles fazerem. Mandar SWAT na tua casa. É.
O que a SEGA fez... O que a SEGA fez foi muito inteligente. Ela bateu na porta desse cara e falou, você não quer trabalhar pra gente, não? Você faz um jogo legal? Vem cá e faz um jogo novo de Sonic com a gente. E aí, Maurício, eu acho que esse dá pra dizer que é... Cara... O grande momento do Sonic na década passada, que é a Sonic Mania, né? Que é o retorno do Sonic clássico, 2D, com pixel art, com trilha sonora absurda, impecável. Cara, tudo que o Sonic clássico tinha, ele tem, só com a tecnologia nova que permite ser mais bonito. Puta, mais tudo, né?
Ele é mais tudo. Fases mais complexas e tal. Eu lembro do dia que eu estava baixando esse jogo no Nintendo Switch.
Olha,
eu
também,
tava esperando ansiosamente.
Olha só.
Pra sair esse game. Inclusive, ele tem uma abertura muito bonitinha no começo, né? Tem uma animaçãozinha muito legal. Foi nela que eu baseei aqui minha tatuagem que eu fiz do Sonic, que é o Sonic gordinho aí, arrebentando tudo com o Tails e com o Knuckles. E ele, justamente, o Sonic Mania, ele trouxe o Sonic clássico e ele deu uma ampliada nas fases, né? Ele trouxe as fases antigas de volta, mas repaginadas, e manteve ali toda a jogabilidade. Teve o Spin Dash no primeiro Sonic, que não dava pra fazer antes, né? Agora você podia fazer isso. Mas foi isso, ele trouxe o que a galera tava pedindo desde o começo, que era um jogo de plataforma 2D do Sonic.
Você lembra, Mal, que lá em 2010 eles tinham tentado fazer o Sonic 4, que pra mim tem um erro crasso em lançar por episódios, lembra? Que era episódio 1, episódio 2.
Ah, é verdade. Nossa, lembrei disso.
E esse jogo era também lento, era também devagar, numa parada que assim, ele era Sonic, eles tentavam fazer um jogo plataforma, mas ele não parecia Sonic pra quem jogava. E o Mania não, cara. O Mania, ele veio, pô, os fãs, era uma mistura de nostalgia, né? Com um capricho que você vê que só um verdadeiro fã de Sonic poderia dar pra aquele jogo, que é esse desenvolvedor que eles contrataram, que era um cara que fazia hack, ou seja, o cara era tão dedicado pra comunidade, era um cara que amava tanto Sonic.
Eu peguei o nome dele aqui, é o Christian Whitehead.
Isso aí,
Whitehead. Ele que fez exatamente. Isso.
Cara,
é absurdo. Ele é o cara que ele fez, ele pegou o Sonic CD, que era um jogo muito bom, né, e transformou num jogo pras plataformas, né, na época era o PlayStation 3... O Xbox 360, acho que foi um dos primeiros trabalhos dele pra SEGA, foi fazer o port, né, pra ficar jogável em outros consoles, que era um jogo antigo, e trouxe pros novos consoles.
Cara, e dá pra dizer pra mim que Sonic Mania, acima de tudo, além de ser Sonic, Mary Jo, é uma obra-prima, assim, como jogo de videogame mesmo. Qualquer pessoa que gosta de videogame tem que olhar pra esse jogo e falar, cara, esse jogo não tem ganhado GOT, Maurício, é um mistério, tá? Acho que foi no ano de Breath of the Wild, tá? Dá pra entender, mas ele, cara, pô...
Na moral. Que ano que foi?
Foi 2017.
2017?
Foi Breath of the Wild, sim.
Aí é foda.
Aí é difícil, mas assim... Pô, eu acho que é um grande mérito e o Sonic voltando em alto estilo, né?
Que é esse...
que é GOT?
É, que é GOT?
Ah, é o jogo do ano. É um... Game of the Year.
Ah, tá.
Game of the Year. É o Oscar do jogo de videogame. Isso.
E assim, gente, falando sobre isso, inclusive em época que a galera tá chorando muito por conta de Astrobot, né? Que acabou de ganhar o GOT, Maurício. Dá pra dizer isso,
cara. Eu tenho muito pra falar de Astrobot, hein?
Maravilhoso, incrível. Você gosta?
É ótimo demais.
É perfeito.
Sabe por quê? Abre um parênteses aqui, Doug Bezerra. Sabe que é Astrobot? É Super Mario Odyssey.
Exato.
É a mesma coisa. E todo mundo pira no Odyssey, acha foda. O Astrobot é a mesma coisa. Só que é um outdoor ambulante do PlayStation esse jogo.
Cara, mas eu acho isso ótimo, porque é mó nostálgico. De repente você salva um robozinho que é o Solid Snake. Pô, é muito foda isso, cara.
Sim, não. Tá, é ótimo, é ótimo. Mas a galera acha que é puramente comercial. É puramente
o primeiro jogo, sim. O Playroom, sim. Mas o Astrobot mesmo não é, cara.
Mas
é
um jogão. Playroom você nem comprava. Ele vinha no PlayStation, né?
Não, a galera chora à toa. Essa é a verdade, hein?
Não, é bom, é bom, é bom.
É muito bom. Pra mim, mereceu o GOT. E digo mais, Maurício. Parece que o gamer, se você não fizer um jogo adultão pra ele se sentir um adultão, porque ele sabe que ele é um moleque que tá jogando videogame, ele tem que sentir um adulto. Se não for... E assim, eu sou muito defensor de macaco, tá? O jogo do macaco, tamo junto também, jogo do macaco. Mas o negócio é... Cara... Joga em videogame, pô. Se divirta jogando videogame.
Se divirta.
O que aconteceu com vocês, cara?
É, nossa, é um joguinho divertido demais, cara.
Maravilhoso.
Nossa, é muito bom, é delicioso.
Cara, cara, jogar? E assim, é foda, porque eu falei isso com um amigo meu esses dias, porque a galera compara isso com jogador de futebol, melhor do mundo, por exemplo. E é injusto, porque não é o mesmo esporte que Astrobot joga e que o Kong joga, tá ligado? São jogos diferentes, são propostas muito diferentes. Tipo, o Vini Jr. concorre com os caras que jogam contra ele. Agora, o Astrobot e o Kong são propostas diferentes. Dentro da proposta de Astrobot, é redondo, mano, 100%.
É, nossa. Lindo, puta, maravilhoso. Não tem defeitos.
Não tem defeito, exatamente.
Mas Astrobot é muito delicinha de jogar. E o Kong é difícil demais, gente. Puta que pariu, que dor de cabeça. Tô cansado de ter jogo que eu preciso, sabe? Dedicar 6 horas do meu dia pra aprender a jogar, né?
É, acho que eu vou jogar Astrobot esse, é delicinha. Eu acho que eu quero jogar esse aí, delicioso.
É. Pega aí, pega. Putz, é você esse. Vai adorar, Mary Jo.
Isso.
Você vai adorar.
Eu gosto de jogo delicinha. Eu gosto disso.
É, nossa, ele é muito. Ele é bom demais.
Em comparação com o Astrobot, dá pra dizer isso do Sonic Mania. Eu não acharia nenhum absurdo o Sonic Mania estar lá concorrendo e eventualmente ganhar. Porque dentro do que ele se propõe, Maurício, ele é impecável, cara. Sonic Mania. Absurdo.
Sim, sim.
Então,
sim.
Assim, deveria. Não lembro como foi a competição na época, mas eu acho que ele poderia estar no páreo com Breath of the Wild. Eu sou, né? Eu sou vendido pra Zelda, então vai ser difícil eu dar o braço a torcer. Mas eu acho que seria. Não ficaria chorando a vida inteira, não, com essa injustiça, não. Porque, pô, esse jogo, Sonic Mania, ele é um carinho no coração, cara. Pra você.
Ele é.
Pra quem cresceu com o Sonic, mano, eu queria casar com esse jogo, mano.
Bom, ele é
muito bom. E se eu tivesse pedido o Sonic em casamento, ele não teria dito não, hein? Talvez. Talvez eu errei meu alvo.
Ele é um jogo feito por fãs e isso reflete, né? Na hora que você vai jogar ele. Um cara apaixonado pelo Sonic que fez esse jogo. Então, pô, fica evidente isso na hora de você...
Total, cara.
Na hora que você pega ali pra jogar.
Não, é um carinho mesmo. Dá pra você ver que o cara fez como quem faz aquele bolo, Mary Jo, sabe? Minuciosamente, o cara vai no pequeno detalhe. Não tô falando desses bolos em forma de carro, não. Que você acha que é carro e você corta e é bolo. Tô falando de um bolo.
Muito bom você comparar com comida, porque aí eu já fiquei mais apegada.
Tô trazendo você pra gente, mano.
É, tô mais apegada.
Mas é isso, é um nível de capricho, assim, que dá pra você ver que é paixão, né, Mal, esse capricho. Não tem outra forma de dizer. É paixão mesmo, sim. O cara que ama o que ele faz e tal, e ama. Pô, eu fico imaginando, Maurício, a gente aqui, gravando um programa patrocinado sobre Sonic, já dá um carinho de, pô, vamos fazer com carinho, vamos fazer o bagulho. Cara, o melhor dia da minha vida, eu tô feliz. Imagina o cara que tá trabalhando no jogo do Sonic, você tá maluco, pô.
Ele tá realizando o sonho dele. Pô, ele fazia isso de graça, ele começou a receber pra fazer o jogo agora. O do personagem favorito dele, puta merda.
É isso mesmo.
Galera, lembrando aqui que tem AliExpress no app do Magalu, são milhares de produtos, 10 vezes sem juros e com frete grátis, aqueles achadinhos que vocês encontram nas redes sociais, não sabem onde comprar? Tem no AliExpress, tem no Magalu, dá uma olhada lá no app. Lembrando que você comprando no AliExpress dentro do Magalu, você não vai sofrer com problema de língua, né? Não tô falando da língua a língua, tô falando que vai estar tudo em português. Então você vai ter essa facilidade, além de que você comprando no AliExpress dentro do Magalu, você pode parcelar em até 10 vezes sem juros e pagar com 2 cartões. Então vai lá achar o seu achadinho no AliExpress dentro do Magalu. Tem link aí na descrição.
É muita alegria o filme do Sonic. Yeah.
Olha aí, muita alegria.
Não foi muita alegria, Vidani.
Muita alegria. Não,
depois.
Depois,
é. Depois foi alegria. No começo foi tenso.
Isso.
Foi bem tenso.
Que assim, a gente já é cachorro maltratado, viu, Mary Jo? Cachorro que
apanhou muito,
tá? Eu tô chocada com detalhes que vocês têm, com a cronologia da vida de vocês com Sonic. Eu tô bem chocada aqui, tá?
Pô.
Teve fase pra tudo.
Quem é fã de videogame e gosta de filme,
e amo
foi Sonic. Muito maltratado. Não, qualquer filme, assim. Qualquer
quem
filme
de gosta videogame. De videogame no geral, Mary Jo, ele foi maltratado no cinema porque todo filme que era baseado em algum jogo era sempre uma porcaria.
A exceção...
Era sempre ruim demais.
A exceção de Mortal Kombat 1, que é bom mesmo. É bom. Gosto. É hoje, tá?
Ah, é que você viu? Qual a última vez que você viu?
Não, eu vejo esse filme quase todo ano, Maurício. Não vai tirar de mim,
todo tá? Todo dia. É bom, eu vejo uma vez por semana, eu tô vendo.
Pô, aquele Goro é legal. O Goro é maneiraço, pô. A luta ali do Johnny Cage contra o Scorpion, que ele deixa o autógrafo dele, é foda. É maneiro, legal.
Não, o filme tá assim, é bom. Tem, mas os efeitos são terríveis,
terríveis.
Né?
Concordo. Né? Dito isso, o Aniquilação é horroroso. O primeiro filme é legal.
Mas então existe essa maldição, Mary Jo, que todo mundo Eu vi um cachorro latindo. É o meu.
Gostei. Pode deixar, Doug, na edição que eu gostei. É o meu. Mas é isso que o Paulo tava falando. A gente viu, ó, Double Dragon, Street Fighter. Cara, tantos filmes de...
E eu gosto de Double Dragon, mas eu sei que é ruim, tá?
Ah, tá. De frente de mim, com Mortal Kombat, você não tem
muito. Vocês deixam de ver? Vocês já tinham esse preconceito ou vocês falavam, não, vou lá tentar, vou lá dar uma chance? Não,
a gente sempre tentava, Mary Jo,
porque a gente... dava uma chance, né?
É, porque a gente sonhava, entendeu? É
o lance de... Mas ia sem expectativa, sem expectativa nenhuma. É isso?
Eu ia com expectativa de ser ruim e eu acabava confirmando que era ruim mesmo. Mas
entendi. Chegou um momento que virou isso. E aí, de repente, vocês foram surpreendidos, é isso?
Então, anunciaram o filme do Sonic, a primeira reação de todo mundo que tinha vivido tudo isso de filme de jogo de videogame foi, vai dar merda.
É. Essa não era é nem um preconceito, assim, é um...
É trauma.
Assim, é trauma.
Trauma,
é
trauma. Imagino.
É trauma. É. Antes do trailer ainda, ô Vidani, eu não sei nem se esse vídeo ainda tá no ar, que eu acho que eu publiquei ele no Instagram, mas tinha saído o pôster só com a silhueta do Sonic, não sei se você lembra disso.
Lembro.
E no pôster, dava pra ver que o Sonic tinha panturrilhas. Tinha panturrilhas.
Maurício,
tinha
um especialista em panturrilhas.
Pois né? É, se identificou.
O Sonic tinha panturrilhas, ele tinha claramente um visual assim, mais pro humano do que pra um desenho animado. É. E ele tava usando tênis de corrida de ser humano, não aquele sapato de boliche que todo mundo tá acostumado a ver ele. E eu fiz, acho que um vídeo de 10 minutos falando mal desse pôster. Ele deve estar nesse pôster.
Caraca, não, você conta isso pra gente.
Do pôster. Mas quando saiu o trailer, vocês se animaram ou não?
Não. Porque, não. Olha o lance, Mary Jo, o primeiro trailer de Sonic saiu em 2019 mostrou uma parada que deixou todo mundo apavorado, que é o Sonic feio. Você ouviu falar no Sonic feio, Mary Jo?
Não, eu não ouvi falar em nada.
Eu vou te mandar no WhatsApp agora pra você ver o Sonic feio. Porque o Sonic que apareceu no primeiro trailer, esse era o visual dele, Mary Jo. Peraí que eu vou te mandar agora no Zap e eu quero a sua reação imediata.
Meu Deus!
Nada a ver, né?
Meu Deus!
Não, ele é tenebroso, porque ele fica no meio de um caminho entre um animal real e um animal 3D, e um ser humano esquisito. É muito ruim,
cara. Mas esse apareceu em algum filme?
Não, não apareceu. Apareceu no Tic-Teco.
Não, calma. Antes de chegar lá. Ele o primeiro trailer que foi lançado, porque por enquanto o Sonic, o filme do Sonic, só tava sendo divulgado em posters e tal, e nunca mostravam ele. Né? Mostrava a silhueta dele, ele na sombra, mostrava só as perninhas. Tinha um pôster dele também sentado no alto de um prédio, eu acho que só mostrava as panturrilhas dele. E aí a revelação dele foi no trailer. E aí a aparência dele chocou, né? Todos vendo essa carinha aí dele que todo mundo comparou com o menino que vira macaco lá no Jumanji também.
É verdade, cara.
E ele era horrível. Isso causou, assim, um frisson na internet. O trailer foi altamente criticado e dislikado, porque naquela época ainda tinha o dislike. E aconteceu uma coisa inédita na história do cinema. A Paramount falou, beleza...
Ouvimos vocês.
Isso foi muito legal, hein?
É, isso, não, isso aí foi palmas legal. Para a monte todo mundo do filme,
sério. Palmas, parabéns.
Maurício, nunca ninguém esse fez isso. É o maior acerto da história do cinema, tá? De sim, verdade.
Sim, cara, não é importante escutar o seu público, né?
Pois é, Mary Jo, eles voltaram pra prancheta e falaram, gente, ouvimos vocês e o bagulho tá feio mesmo, tá? Vamos refazer.
Tá feio, a gente vai arrumar.
É, vamos arrumar. E aí a galera falou, pô, quando é que vai sair o filme do Sonic? Ninguém se preocupou com isso, que a galera falou, ufa, né? Pelo menos teremos um Sonic bacana. O filme ninguém sabia
se ia ser bom. Eu acho que atrasou mais de um ano, quase, não foi?
É, foi eu mais não lembro de um quanto ano atrasou, mas atrasou um bocado. E ninguém ficou com pressa. Todo mundo ficou no clima de, vamos consertar o Sonic, tá suave, leva o tempo que precisar, irmão. Não tem problema. Uhum. E aí foram arrumar o Sonic. E aí, até legal, Maurício, que eles fizeram isso com muito... Com pouca vergonha e muito bom humor, na verdade. Porque, como eu falei, eles usaram o Sonic feio depois no filme do Tic-Teco Defensores da Lei, que tá no Disney Plus, que é maravilhoso, inclusive.
Sim, incrível. É muito bom.
No filme, Mary Jo, tem toda uma treta dos personagens de animação de vários universos, da aposentadoria deles depois do filme. E o Sonic feio tá tipo numa CCXP dando autógrafo. É isso que ele aparece lá.
E o nome dele é Sonic Feio.
Exato.
É maravilhoso. Ele é conhecido como Sonic Feio.
Ele virou Sonic Feio oficialmente. E a própria marketing do Sonic 3, o filme vai ser lançado no Natal, né? Desse ano, e a galera tem uma mania, os caras do Hemisfério Norte, de fazer suéter feio de Natal, né? E aí tem o suéter feio do Sonic Feio, que é um rostão do Sonic Feio, do suéter, assim. Fizeram no marketing, tudo, cara. Do
Sonic Feio, tá?
Ele é incrível, tá, Mary Jo? Assim, ele tem o seu carisma. Eu acho
que no fim foi bom pra ele.
Total!
Ele virou um cara carismático agora, né?
E ele tem ainda a mais com essa
aparição no...
É?
Ele tem a própria vida. Se ele tivesse saído no filme, todo mundo ia esquecer ele.
Sim.
Nossa, que maldição, que... Nossa, coisa horrível.
É.
Cursed. Agora, ele virou... Ele é uma pessoa de si mesmo.
Sim,
agora.
Sim. Ele, né? Deixou de ser Cursed, é pra virar si Blessed, Maurício. Vocês que ele é Blessed hoje?
É,
Blessed
Sonic, né? Feio. Eu tenho certeza que daqui a pouco vai ter skin do Sonic feio nos jogos do Sonic. Você pode ser desbloquear o Sonic feio no, nos jogos e tal.
Total.
Ele vai, ainda, vai viver muito ainda.
Ele é maravilhoso. Ele passou por uma harmonização facial e ficou lindo.
Cara, eu gosto que na... Não, eu gosto que no filme do Tic Tac ele aparece com tipo um sobretudo, Maurício, com franjinha de cowboy. Ah. Com óculos de sol em cima da orelha, na cabeça. Foi muito foda, pô. Você tá
maluco? Muito bom, cara.
Ele é muito carisma, pô. Mas assim, ele é horrível.
Ele é um boneco ele horroroso. Horrível, ele é horroroso. Você imagina aquela cena no começo do primeiro filme, Mary Jo, que tem o Sonic bebê, Sonic criancinha?
Uh-huh. Imagina ele com o feio, criança.
É, imagina o Sonic feio, criancinha. Criancinha já é feia, né? Que parece um joelho. Aí você põe o Sonic feio ainda, então, pô.
Não ia ter carisma, não ia ter carisma nenhum.
Pô, mas não, o Sonic Neném no começo do primeiro filme é lindo demais, tá malandro? Que coisa fofa, cara.
Ele já te pega aí, já.
É, ele com a florzinha, pega. Pô, dando a florzinha pra garra longa, pô, muito fofo
demais.
Ó, mas assim, outra parada pra mim, que é o grande acerto do primeiro filme do Sonic, que depois que foi lançado, a galera abraçou, na verdade, no trailer já dá pra ver isso, que é o Jim Carrey tava aposentado.
Falou
que não ia mais fazer filme, não sei o quê. E ele voltar pra fazer Sonic, primeiro, é um bagulho muito Jim Carrey das ideias, né? Ele voltar, não.
Sim.
Que projeto te atraiu, Sonic, o filme? Foda-se, isso é muito mas foda.
Mas meu filho me comentou que ele voltou por causa do filho dele. É certo isso ou não?
Eu ouvi falando isso viajou. Também, eu não sei. Eu não acho que ele viajou, não. Já ouvi falando isso também, que o filho dele seria fã.
Pode ser tudo. Bem, eu acho que é bem provável bem que seja por causa
mas
disso.
Mas eu acho que tem uma parada poética, Mary Jo, nisso tudo, que é tanto o Jim Carrey quanto o Sonic tiveram o auge nos anos 90 ali. Tiveram o seu auge.
Verdade.
O Jim Carrey nos filmes de comédia, ali,
Jim Carrey como é ator
de comédia. E depois ele foi pros filmes de drama, tudo, mas na época como ator de comédia, com máscara, com Ace Ventura, né? Com tantos filmes de comédia, mentiroso. Pô, ele fez tudo, né? Nos anos 90, o Jim Carrey. E o Sonic viveu o seu auge também. Então eu acho até poético essa rima, o eco do Jim Carrey e do Sonic se reinventando depois de anos, depois de uma aposentadoria. E, cara, eu acho que o acerto
do Jim reinventar, né, o
Vitani? Voltando porque às origens, né, no fim das contas.
Voltando às origens, né, eles voltaram sabendo, fazendo o que sabem fazer de melhor, né.
E o Jim Carrey tá no 3 agora?
Tá no 3.
Tá, tá em todos.
Ele tá em dose dupla no 3, né, dois personagens no 3.
Nossa, eu acho ele maravilhoso, tá?
Ele é incrível. Pra mim, assim, é da minha geração, vocês podem dizer que eu tô errado, mas ele é o melhor ator que eu já vi na minha vida, assim.
Eu não, também não acho, dúvida. E adoro ele como pessoa também.
Isso, tudo que, ele, que eu vi dele também acho incrível, mas o negócio, Mary Jo, é que eu acho que o Jim Carrey, ele tem essa faceta de poder ser qualquer coisa, assim. Ele muda o rosto, ele
exatamente.
Muda a voz, ele muda, ele é incrível.
Ninguém
cara.
Consegue fazer que nem ele, tão caricato igual ele, ficando sim. Bom, né?
E é isso, bom. Né? Ele fez o Grinch, caricato
nossa,
pra caramba.
Nossa.
E ele pega pra fazer um vilão que é caricatíssimo, que é o Robotnik, e ele faz de uma forma incrível, cara.
Incrível
o
Robotnik. Incrível. Dele.
E todo mundo ficou com o pé atrás, né, Mal? Porque ele era magro, ele tinha cabelo. E eu acho essa decisão tão acertada também dele ir virando o nosso Robotnik com os filmes, né? Passando. É tão legal, cara, ver a transformação sim. Dele.
Com certeza, a ideia era manter a aparência do Jim Carrey, acho que no filme original. Quando eles viram que eles iam ter que mudar o Sonic também, tanto é que a mudança de aparência dele acontece no final do filme, né?
Sim, é cena pós-créditos
também,
né? É pós-créditos, né? Quando ele tá no mundo cogumelo lá.
Exato. Então, eu acho que ali foi tudo uma decisão de última hora. No fim, deu certo, graças a Deus. Né? Mas tava tudo apontando pra uma mudança total de... Tanto do Robotnik, que estavam chamando de Eggman também, não estavam chamando de Robotnik. Mas, graças a Deus, todo mundo ouviu a voz da sensatez e mudou tanto Sonic quanto o Robotnik. Mas mesmo com a aparência mais jovem do Robotnik, Jim Carrey mandou bem pra caramba, velho. A melhor parte do filme é ele.
Não, eu acho também. Né?
Pra mim, vilão, geralmente, quando é divertido assim, pra mim, vira a estrela do filme.
Rouba apesar cena,
de né, eu ser apaixonada pelo Sonic, achei muito fofo. Adorei a história com a amizade, falando de amizade, falando dos laços que ele tinha com o Tom. Mas essa parte do Jim Carrey com a música, muito louco, trabalhando com aquele som alto. Gente, é demais. Ele é demais.
É muito bom.
Agora que eu vi que você mandou a imagem do Sonic sei. Feio aqui na convenção.
É muito bom.
E ele tá barrigudo, olha ali. ele tá gordinho.
Sim, ele já tá aposentado.
Tá, né? Com olheira, tá triste, tadinho. Tadinho.
Mas aí teve, cara, acho que é isso, né? O filme 1 foi lançado e a galera se divertiu demais. Eu vou dizer que eu gritei no cinema na cena pós-créditos que o Tails aparece, que ele sai do Portal dos Anéis lá e... Cara, eu gritei, cara. Eu falei, caraca, mano, só de pensar, eu gostei do filme, eu tô feliz e vai ter mais. Porque o Tails tá lá, é isso, né? O filme falando... É. Vai ter mais?
Fica vai tranquilo. Ter mais.
Cara, arrepiei no cinema. Falei, que maneiro. E vê ele pulando, né? Ele se joga da montanha.
Do avião.
E voa com o rabinho de helicóptero. Puta, cara. Fiquei maluco. Falei, cara, porra, queria ver isso uma vida.
Eu fico imaginando se tinha um Tails feio.
Eu acho que tinha,
hein? Tinha, será? Hein? Puta, queria muito ver esse Tails feio, cara. Puta,
se bem que eu acho que não tinha, mal. Porque eu acho que na época do Tails feio, eles não tinham o menor... pretensão de fazer um 2, tá ligado?
Será? Tá, tinha sim, eles tinham sim.
É, será? Cara? Acho que sim, acho que quando lança assim, um filme assim, já pensa. É, quando
eles já sabem toda a trilha já que eles vão seguir.
E aí, cara, eu acho que o filme do Sonic, ele acerta muito no elenco, assim. Se o Jim Carrey foi um acerto de elenco incrível, no Sonic 2 trazer o Idris Elba pra fazer o Knuckles é inacreditável.
Uma sacada genial, cara. Uma sacada genial.
Genial mesmo, porque você sabe quem é o Idris Elba, né, o Mary Jo?
Quem é o Idris Elba?
Cara, deixa eu lembrar um papel que ele fez, além do...
Não, vou mandar a foto dele aqui.
É, manda que eu consigo visualizar melhor, quando manda
a foto. Ele fez a série Luther, ele fez Esquadrão Suicida do James Gunn.
Com certeza você é apaixonada por ele.
Deixa ele é incrível, cara. Peraí, é um galanzaço, pô, o Idris Elba.
Ele é galã. É
incrível. Ó, esse é o Idris Elba, peraí.
Ah...
E ele é o cara que dubla o Knuckles, e assim, ele é um baita ator britânico, ele foi cotado pra ser James Bond, né?
Porra,
maravilhoso, seria, hein?
Perfeito.
Muito bom, excelente. É isso,
perfeito.
E muito assim, bom, pra mim, quero melhor pra papel vocês. Da vida do Idris Elba, tá? Não tem jeito.
O Knuckles.
É, cara, incrível, cara. Porra, tá, cara, eu acho que assim, o Sonic 2, tudo que o Sonic 1 faz legal, ele faz melhor no 2. Acho que com o Knuckles, com o Tails lá, fica tudo mais legal, mais divertido. A literalidade do Knuckles, dele ser um cara super literal, um guerreiro, né? E ele fragando que o Robotnik não tem lealdade com ninguém. Mas ele, mesmo assim, ele tem a lealdade dele, porque ele tem a honra de guerreiro. Então ele é traído. Cara, é foda. Acho que tem todo esse lance de você pegar a personalidade de cada um deles, né? O Tails ser o inventor atrapalhado, que ele vai pedir lá o ensopado de carne, ele fala que a mulher tem bafo de bosta. Puta, é muito bom, cara. É um negócio muito legal de você pegar como o carisma dos personagens ao redor do Sonic também são maneiros. E, pô, eu vi também, além dos dois filmes, tem a série do Knuckles, né? Que saiu na Paramount, eu assisti também. E, cara, expande tanto o lado do Wade também. Sabe o Wade, que é o companheiro policial do Tom? Que é o
maravilhoso. Meu muito inocente.
A série do Knuckles é uma aventura dele e do Knuckles junto, né? É muito engraçado, cara. Ele tentando vencer um torneio de boliche, que é o campo de batalha dele mesmo, né? E o Knuckles sendo o mentor dele. É muito foda, pô. Muito legal.
Quem faz a voz do Sonic, Vitinho? É algum ator famoso?
É
o Ben Schwartz,
né? Ele não é um ator muito famoso, não.
É do Parks and Recreations, não é ou não?
É, ele é ator de comédia do Parks and Recreations, mas eu acho que o principal papel dele é BoJack Horseman, né? Que ele faz algum personagem lá. Não lembro se ele é o BoJack mesmo.
O principal papel dele é o Sonic.
Exato, isso que eu ia falar. É o Sonic mesmo, é dublagem. Ele é mais dublador do que ator, na minha visão, pelo menos. E assim, o filme deu super certo. Dá pra dizer, né, que esse universo cinematográfico, cara... caiu nas graças da galera mesmo. Acho que minha expectativa como fã superou demais, assim. Negócio muito absurdo. E a gente foi vendo ali na cena pós-créditos quando o Shadow aparece. Porra, uma maluquice, né? Inclusive, tem um grande momento do Shadow aparecendo no Brasil, que é, pô, inspirou a última vinheta desse programa aqui, Maurício.
O Shadow, cara, o Shadow.
Quem é Shadow?
O Shadow é esse cara aí. O Shadow, cara, o Shadow, vai. O Shadow, cara, o Shadow, vai. O Shadow.
Vem aí, Sonic 3.
Pô.
Cara,
grande momento.
Grande momento.
Cara, a Mary Jo, não sei se ela pegou isso, porque na época de Sonic 2 lançado, tem um vídeo de um celular filmando a tela do cinema de uma criança gritando quando ela vê o Shadow, que é esse áudio aí que a gente tocou, né?
Ai, que foda.
Cara, dizem que tem uma referência a esse momento no filme.
Eu vou morrer.
Eu vou ter um AVC também.
Eu vou ter um AVC. Porque se o Brasil chegou muito longe, o Brasil chegou longe.
Não, Brasil na internet é, né?
Brasil na internet é fenômeno.
É um, né, é uma horda de zumbis, né?
Não é, nós jeito, somos a praga do Egito na internet, essa é a verdade.
Exato.
Com muito orgulho, tá? Melhor praga.
Mas dizem que existe a possibilidade de ter um momento de referência ao é o Shadow, velho.
Nossa senhora, essa criança morre, tá, na sala de cinema.
Ela, que... não, ela, não, maravilhosa. Não sei o que ela vai fazer, cara. Ela alcançou o ápice dela, assim. Para, nada que você vai fazer na sua vida vai alcançar esse momento agora.
E, cara, eu tô com muita expectativa pra Sonic 3, principalmente porque tem mais um acerto de elenco aparente. Não sei se vocês lembram do Sonic 1, mas na hora que o Sonic tá assistindo TV pela janela, antes dele conhecer o Tom e tal... E aí ele torce pra ser um filme legal e tá passando velocidade máxima. E aí ele vê e ele fala, Keanu, você é um tesouro nacional. Falando pro Keanu Reeves, né? Porque é um filme de velocidade, né? Velocidade máxima, o Sonic é mó fã e tudo. E o dublador do Shadow, Mary Jo, é o Keanu Reeves.
É o Keanu.
Eles foram buscar ele.
Ah, que legal. Que é um outro super ator que eu sou super fã, né?
Incrível, pô. É o Neo do Matrix, é o John Wick e ele vai fazer o Shadow. Que é o John Wick dos videogames, Maurício, o Shadow. Gente.
Sim, né? Então assim, cara, até pelo porte de arma, né?
É, até pelo porte de arma, pela violência e tudo mais. Então assim, nesse filme, além do Keanu Reeves, tem o Jim Carrey em dose dupla. Ele interpreta o Robotnik e o vô do Robotnik, que é o Gerald Robotnik, então ele interpreta os dois. Tem tudo pra ser um negócio meio Professor Loprado nas ideias, o que me agrada demais, tá? Essa interação dele com ele mesmo, né? Uhum. E cara, eu tô realmente esperançoso. Acho que é o... Pô, vai ser meu filme de Natal esse ano, com certeza, hein? Pô, tô...
Ah, dia 25 nos cinemas, gente. Pelo amor de Deus, pô.
E assim, na expectativa, eu não sei, assim, eu nem tô vendo muito trailer. Eu já vi que tem muita coisa da Maria, do Sonic Adventure 2 e tal. Mas eu, particularmente, eu gosto tanto da forma como eles criaram esse universo cinematográfico, que é bem diferente, né, do universo do videogame. Porque no videogame ele não tá no mundo real, com a gente e tudo mais. É o mundo de Sonic, né? É outro universo. Que eu tô, cara, aberto pra entender como que eles vão fazer essa história toda. Eles vão fazer referência. Eu confio. Esse é o lance. Paramount, confio em vocês.
Não, depois do primeiro e do segundo dá pra super confiada. Vem coisa boa por aí.
É, isso aí. Eu tô na expectativa, Maurício, de repente um Metal Sonic, entendeu? Aparecer também.
Eu acho que o próximo personagem é o Metal Sonic. Né? A Amy deve aparecer também.
É, Amy, e o Metal Sonic.
Tem muita gente, eu vou ter que começar a jogar esse jogo.
É, Meridio. Tem toda a gangue do Knuckles que eu achei que fosse estar na série, inclusive, tá, Maurício? Os Chaotix, Manjo Might, que é o Tatu, o Espio, que é o Camarão. Ah,
sim.
Eu achei
sim.
que fosse estar na série do Knuckles e não tem nada lá.
É, não, e assim, ia ficar muito cara essa série.
Agora, eu fiquei na dúvida num negócio no filme, não sei se vocês vão tirar. Eu fiquei muito nervoso quando caíram todos os anéis ali na neve. Ele perdeu os anéis todos?
Eu acho que não, Acho que não perdeu, não.
Tem.
Desde o primeiro filme eu achei que ele tinha usado o último anel.
Né? E ele anda de snowboard.
Ele é radical, Meridio.
Ele é radical. Muito radical.
É verdade, né? Será que você chamaria o Sonic pro churrasnou, Meridio?
É, eu vou chamar ele pro churrasnou. Meu parceiro.
É verdade. Aliás, cara, eu gosto, assim, eu tenho muita confiança, porque eu acho que... Eu já falei isso pra muita gente, cara. A gente gravou, inclusive, Paramount, olha aí, hein? O meu amor por vocês é verdadeiro. Tem dois episódios do Peladranet sobre Sonic, né? Sobre os dois filmes, o 1 e o 2.
Sim, verdade.
A gente gravou sem patrocínio nenhum, de coração. E talvez tenha do 3 depois que eu assisti, porque eu sou assim, Paramount, tá? Eu sou grato a tudo. Mas o negócio é que eu acho que Sonic é um filme... legal, cara. Tipo, a Mary Jo não tem contexto nenhum dos jogos e ela foi, assistiu e se divertiu.
Amei.
Eu acho que é real um filme divertido mesmo, pra você ver num domingo à tarde, num dia da hora, entendeu? Você acabou de almoçar, assistir. Eu acho um filme tão legal, e cara. E faz bem pro
coração, né? Você vê uma história de... Eu já falei aqui, mas de amizade, de laços... bacanas, dele estar sozinho e dele ter aquela família como a família dele, né? É bem gostoso, né?
No segundo filme mesmo você vê a relação dele com o cachorro, né? Com o Ozzy.
Fofo demais. Pensei em você, Pitinho.
É, nossa, eu fiquei fascinado. porque é legal você ver, tipo, de fato que o Sonic que ele quer, no fim das contas, é não ser sozinho, né? Desde o primeiro filme, ele quer companhia. É. E eu acho essa mensagem tão maneira, cara, de você muito ver, fofa. Tipo, tanto por parte da família, né? Que acolhe ele no final do segundo filme, até adota, né? Ele chama o Tom de pai, né? O negócio.
Mas o Tom é um pai pra ele. Você vê que ele tá preocupado. Ele dá aqueles conselhos de como ser um herói, né? Tipo o tio do Homem-Aranha. Mais ou menos assim, né? Das responsabilidades que você tem sobre o outro. É muito fofo o filme. Muito fofo.
É muito legal. É mensagem até que o Sonic depois repassa pro Knuckles, né? Ele fala a mesma mensagem pro Knuckles também. Eu acho que tem muito disso, assim. De ser um filme que... Pô, ele é um abraço, né? Os filmes do Sonic. Eles são um carinho mesmo.
É, cara. Não tinha muito... Se a galera quisesse, sabe, incrementar demais a história do Sonic... que ia cagar ela toda. Tem que ser uma história simples mesmo, né? Porque ele é um personagem simples, no bom sentido da palavra, sabe? Não precisa ser algo astronômico e tudo mais, né? Pode ser uma coisa mais fechadinha, mais família. É um filme de sessão da tarde, que a gente precisa. Não precisa ser megalomaníaco.
É
não
isso.
Precisa ser um filme da Marvel gigante em três partes. Não, pô. Aventurinha ali boa. Gostosinha.
Eu acho que é o mesmo assistir. Argumento que a gente usou pra Astrobot, Maurício. Que é isso, cara. Ele se propõe a fazer um negócio e faz um negócio muito bem, cara. É muito legal.
Certinho,
é
divertido, né?
Mesmo. Uhum. Não é pra gente. É, não precisava sonhar em ser um negócio épico, lendário, monstruoso. Eu acho que ele é muito bom dentro do que ele se propõe. Ele é excelente mesmo, cara. Um filme que, pô, você nunca viu os jogos e tal, não tem. Bicho, você vai ver um filme de um boneco fofinho, como tem vários bonecos aí que a gente se apaixona, né, de animação e tudo. Você vai se amarrar e você vai se divertir. Você pode levar qualquer pessoa pra assistir, cara. Tua mãe, teu filho, teu neto, teu avô. Aconteceu
comigo. É, eu nunca joguei o jogo e fiquei apaixonado por esse bichinho azul.
E pra gente que é fã de jogo, Meridion, a gente tem as referências todas e quando vai aparecendo as coisas, vai ficando mais legal ainda. Eu lembro que no segundo filme, quando o Sonic, ele tá debaixo d'água se afogando, ele pega a bolinha, Maurício, eu berrei no cinema.
Eu entendo pra vocês que é como se fosse ver um live action pra mim, de um filme que eu vi o tempo todo. Entendeu?
É isso que você via, sei lá.
É, por exemplo, eu tô super ansiosa pelo live action da Rapunzel, por exemplo. Porque eu amo Rapunzel. E aí, Enrolados. E aí...
Você quer que o Luciano Huck interprete o namorado dela de novo?
Pelo amor de Deus, não faça isso, cara.
Bom demais. Mas é, eu concordo, Meredith. Eu acho que é bem esse sentimento mesmo, de você ver... Eu acho que, assim, bate em mim num vidane criança mesmo, quando eu tô assistindo o Sonic.
É isso.
Me leva pra um lugar muito confortável mesmo, e isso é... Pô, é só um agradecimento mesmo, cara, porque, caraca, o filme do Mario fez isso comigo também, de me transportar pra um momento mais simples, pra um momento mais feliz e tal. Então, é um mérito muito grande de Sonic, o filme.
Sem pretensão de ser uma parada muito grandiosa, né? Aventurinha fechadinha ali, tranquilo. Linha, de boa.
E, pô, você fica com... Esse é triste, né? Porque eu fico com vontade de abraçar um boneco 3D, é foda. Ele não existe.
Você pode comprar uma pelúcia. Você
tem que
ter uma pelúcia,
exatamente. É, você tem que dormir agarradinho com uma pelúcia.
Vai ser o jeito.
Eu vou te dar uma pelúcia de uma bolinha azul.
Obrigado! Isso, muito obrigado.
Vai ficar abraçadinha, né?
Mas eu tô louca pra ver o filme já. Vocês conseguiram acender uma luz azul no meu coração. É
olha
isso.
Aí. Olha aí. Sonic 3, dia 25 de dezembro nos cinemas, gente. Não perdam. Sabe o que tem tudo a ver com amizade? Livros! Assim como as boas amizades, livros são presentes atemporais. Eles marcam, ficam com a gente e às vezes mudam até o jeito de ver o mundo. E a estante virtual te ajuda a proporcionar isso para um amigo, um familiar, um colega do trabalho, presente de amigo secreto, né? Que é aquela roubada. Você se livra dessa roubada comprando livros. É um presente fácil de dar. O amigo oculto, amigo secreto, final de ano em empresa, final de ano com família, que você tem que dar um presentinho, vai lá na estante virtual, porque comprando na estante virtual... Você se ajuda achando um presente fácil e um precinho camarada e ajuda os pequenos livreiros de todo o Brasil que estão lá na estante virtual. Então aproveita, vai lá, garante já o seu presente de Natal. Link aí na descrição, gente.
Esse é o Top Fãs do Vidani. Pra ser justo, Maurício, eu pedi o Top Fã no domingo à noite, tá? Eu lembrei de fazer isso antes de dormir, então...
A galera já tava sabendo. É que eu só vi na segunda de manhã, só.
Isso, tá certo. Eu fiz a boa pra nós ali, pra ter Top Fã, né? Pra gente mandar também. É, mandar um abraço aqui pra Gabriela e pro Dêncio, que faz aniversário terça-feira, dia 17 de dezembro, amanhã. E ela pediu um gemido especial. Oh! Parabéns, Gabi! Tudo de bom pra você, alegria, tranquilidade, feliz.
Como seria um gemido do Sonic, ô Vidani?
Caraca, difícil, hein? Tô com dificuldade aqui de pensar, hein? Vou pensar nisso.
Tá,
vou
tocando
pensa. Top Fãs até o fim do programa, tá, eu trago.
Top Fãs do Mal.
Meu Top Fã vai pro Kenji Kakuda, que escreveu o seguinte. Bom dia, meu trio delicioso. Na última leitura de Top Fãs, as falas do Mal sobre hemodiálise me comoveram bastante. Minha mãe descobriu a IRC, insuficiência renal crônica, tem pouco mais de um ano e meio, e desde então a luta tem sido grande. Desde a habituação até as complicações graças a profissionais pouco competentes. É difícil, né? Eu acho que é um profissional, né? Normalmente é enfermeiro, né? Que ajuda a fazer hemodiálise e tem que ter bastante paciência ali, porque são pacientes bem sensíveis mesmo. Se não tiver paciência, é triste. Felizmente, ela tem respondido muito bem ao tratamento, precisando de apenas 6 horas semanais de hemodiálise. Vocês têm ajudado demais a passar por esse processo, que tem sido solitário graças ao abandono familiar. Como diz Mambai, Dos quatro machos que passaram na minha vida, só você está aqui comigo, e o que seria de mim sem você? Fofa, porém triste. Não vou pedir nada, só agradecer aos três pelas visitas semanais, as risadas, a atenção que sempre dão no privado. Vocês são maravilhosos, forte abraço. É, boa sorte aí, ô Kenji. É, que bom que sua mãe tá precisando só de 6 horas semanais, né? Que é pouco, cara, assim. Né? Eu lembro que meu pai fazia 3 vezes por semana. Eu acho que eram 4 ou 5 horas de sessão. Então, sua mãe tá bem. E como eu disse na outra semana, a fila de transplantes no Brasil, por incrível que pareça, acho que anda muito rápido pra rim, né? Principalmente. Então, logo, logo, sua mãe vai achar um rim saudável aí. Receber aquela ligação de madrugada, que é sempre com emoção. Então, fica tranquilo aí que já já sua mãe vai sair dessa, cara. Tenho certeza. E continua cuidando dela aí.
É isso. Tem que se fazer presente aí, Kenji, que tem aquele lance que a Mary Jo, como mãe, ela vai saber melhor que a gente, né, Mal? Mas tem o lance de a gente, quando cresce, a gente se sente menos filho em algum nível, porque a gente quer ser dono da própria vida. Mas pro olhar da sua mãe, cara, você vai ser sempre o filho dela, mano. Você vai ser sempre o companheiro dela, a pessoa que ela criou. Então esteja ao lado dela, minha mãe, nesse momento tão difícil, que vai ser bom pra ela e pra você, cara. Tenho certeza absoluta que você vai ficar muito feliz por ter feito essa companhia pra ela. Está muito... A gente tá orgulhoso de você também, hein, Kenji? Força pra tua mãe.
É, não, cara. E tudo que sua mãe cuidou de você, né, todos os anos da sua vida, agora você retribui cuidando dela também. E não é trabalho nenhum, né? Nossa obrigação aí como filho é cuidar dos nossos pais também. Mas é boa aí. Sorte aí pra sua mãe, boa sorte pra você, Kenji. Muita, muita paciência aqui e tô na torcida pra você. Já tem um rim novo chegando aí.
Isso no... aí.
No gelinho pra sua mãe.
E, Mal, só traz um quentinho no coração, né? De que fez a sua parte. Você fez tudo o que podia fazer. Deu todo o amor que você podia dar pra tua mãe.
É isso aí.
E isso traz um conforto muito grande pra gente, sempre. De que a gente fez a nossa parte.
Exato. E a gente fazer companhia aí pra sua mãe. Ela ouvindo as abobrinhas aqui que a gente fala também. É muito... É a parte mais chata da hemodiálise. É lógico, tem muitas coisas. Mas é ficar ali, parado, 6 horas, sentado, esperando o mundo, né, andar. Ter poder... distrair ela um pouquinho, a gente fica muito feliz de poder fazer isso por vocês. Então um beijo, Kenji, um beijo pra sua mãe também.
Beijo, vocês encontrem profissionais mais competentes depois da reclamação também, a gente espera que vocês cruzem com gente que cuide melhor da sua mãe.
Faz uma reclamaçãozinha lá que dá boa.
Isso aí.
Já coloca alguém na linha lá.
Top fãs da Mary Jo.
Meu top fã de hoje vai pra Gabriela Santos. Ela botou: eu queria pedir um top fã da Mary Jo, já que dezembro está chegando ao fim e finalmente tirei férias de um trabalho sugando tudo de mim. Por coincidência, é também meu aniversário no dia 31, então parabéns!
Olha aí, caraca!
Ela. E o Fabrício, que botou: gostaria de pedir um top fã pra Mary Jo? Eu adoraria ser amigo dela pra gente contar várias fofocas. Como ela é mãe, eu queria saber algo sobre a gravidez, como o homem pode ajudar a mulher na gravidez pra tentar deixar menos difícil pra ela. Eu queria ser pai, queria ter 5 filhos, mas como não sairá de mim, minha mulher disse que é apenas 2 e pronto. Te amo, Esther, meu amor, e beijo pra ti, Mary Jo. Vou dar uma dica pro Fabrício, gente. É o seguinte: divide tudo, Fabrício. Tudo. Quando você não pode fazer, por exemplo, quer amamentar a criança, você senta do lado dela e fica do lado dela. Porque a paternidade e a maternidade têm que ser dividida. E não tem essa parada de ajudar. Então, é o recado de hoje pros homens. Então, dividam com suas mulheres a responsabilidade.
Caraca, uma semana eu ensino a ser pai, na outra Mary Jo, hein? Que coisa.
Que tapa na cara da sociedade, hein? Simples, velho. Né? Com os dois pés no peito. Aulas cria.
Esse é o Top Fã do Bezerra.
Oi, gente. Bezerra por aqui. Essa semana meu top fã vai pro Renato Almeida. Ele escreveu o seguinte: oi, Doug. Só queria dizer que sou fã do Frango Fino e do Mal Acompanhado e que o podcast é sempre a melhor parte da minha semana. A edição é impecável e deixa tudo ainda mais divertido e dinâmico. Parabéns pelo trabalho incrível. Continuem com esse conteúdo maravilhoso. Vocês são demais. Obrigado, Renato. Esse programa não seria nada sem mim.
Palavra maldita!
Pô, não tem como ser outra, né? Usem hashtag Sonic 3.
Isso.
Quando você for divulgar aí o Mal Acompanhado, pra entrar na vibe do filme e compartilhar esse episódio. E vá assistir o filme. Você que não foi assistir, assista um, assista o dois, pra você se preparar pro 3. Você que já assistiu, assista de novo. Já compra o ingresso, que já está na pré-venda. E curta esse filme, que é muito gostosinho, é maravilhoso de assistir. É quentinho no coração. Então, palavra maldita dessa semana é Sonic 3, tá bom? E é isso aí, gente. Vamos encerrando por aqui esse programa especial aqui sobre um dos meus personagens favoritos. Tô muito feliz de ter tido essa oportunidade de fazer, ainda mais com pessoas brilhantes e iluminadas como nossa querida Mary Jo. Obrigado, Mary Jo.
Obrigada, Mal. E assim, fiquei aqui pensando. Acho que se a gente tivesse que escolher um personagem pra gente ser desse filme, esse trio de Sonic e os dois amigos dele, você seria quem, Mal?
Eu acho que seria o Robotnik, mas Robotnik? O gordinho. É, o seria gordinho? O gordinho. É, porque ele fica andando nos robôs ali, ele não gosta muito de se mexer. E
eu acho que que o Vitinho seria o Sonic, eu seria Tails e você seria o Vermelho.
O Knuckles.
O Knuckles, é. O Maurício é o mais bombado, né, gente? É o mais forte, mais gostoso. Se bem que o Doug Bezerra encaixa um bom Knuckles, tá?
Olha aí. Eu tô mais prachado, eu tô mais soturno, eu vim agora. Eu vou vir armado, Mary Jo.
Ah, o Cajuru tá armado, hein?
Olha aí, Cajuru mais uma vez mencionado. Você viu que ele apareceu na vitrine do programa passado,
eu,
né?
Eu vi, que incrível. Vitor, você é um gênio, cara.
Vitor é gênio demais, pô, não tem como.
Eu acho que ligaram pra Mary Jo durante a gravação aqui, porque ela foi pro mudo do nada. Mas, Maurício, queria dizer um negócio.
Cê não, gente, sabe o que aconteceu? Eu já ri pra caramba, já falei pra caramba. Negócio, quando meu telefone toca aqui, que eu gravo pelo telefone, entra no mudo.
Que tristeza. Ah,
é, né? É o aplicativo, eu ri pra caramba. Que você vai atender.
Meu Deus do céu. Mas eu queria dizer que eu esqueci do meu quarteto, eu tava falando exatamente que o Doug tem que entrar nessa parada também.
É.
É isso, como personagem. Acho que sim, acho que você vai ficar sendo o nosso querido Jim Carrey.
É, fica de Robotnik, mano.
De Robotnik. E o Doug fica sendo fortão, o Knuckles. Bonito.
Só não vai meter o bigode... Hein, Maurício? Pode vir, padrão. Mas...
Não. Eu já mudei. Eu vou ser o Shadow agora. Vou andar de patins.
Tá bom, melhor.
Vou vir armado.
Exato. Armado tal qual o Cajuras, né?
Exato.
Eu gosto muito daquela cena do filme do Sonic, que ele pega a sacola de anel dele, bota o dedo no anel e fala: ai, meu anelzinho! Falei que ia trazer o gemido do Sonic.
Obrigado, Vidani, por ter carregado esse programa mais uma vez.
Obrigado, gente. Queria dizer pra Paramount, muito obrigado mesmo, em nome aqui do Mal Acompanhado também. Pô, obrigado por acreditarem na gente, por confiarem na gente. Dizer que eu torço pra que Sonic 3 seja um sucesso estrondoso, pra que a gente possa ter Sonic 4, Sonic 96, eu assistir a quantos filmes vocês fizerem, não importa. E dizer também pro nosso querido ouvinte, Maurício, que, cara... Principalmente, vou ser bem transparente aqui pro ouvinte, tá? Esse é um programa patrocinado, gente. As pessoas estão viabilizando o Mal Acompanhado existir.
Claro, né? Exato. Fique claro agora.
Mas o importante é, se você é fã do Mal Acompanhado e gosta do que a gente faz, gente, compartilha esse programa com a força de 30 esmeraldas do caos, irmão. É isso que você tem que fazer,
isso,
viu? Compartilha esse episódio, assim, elogie. Se você não gostou, guarde pra você.
É patrocinado, mas como todos os patrocínios do Mal Acompanhado, a gente só faz patrocínio de coisas que a gente gosta.
Exato. Né?
Confia e recomendaria ou consumimos mesmo. Eu tenho uma tatuagem do Sonic no braço, meu querido. Então, assim, não tinha como eu recusar esse pedido da Paramount de fazer um programa patrocinado. Seria impossível, né? Era capaz de eu fazer de graça, mas agora já era, Paramount. Agora vocês já pagaram. Agora já tá no ar. É isso aí, gente. Mal Acompanhado vai ficando por aqui. E um aviso, tá? Mal Acompanhado vai entrar de recesso na semana de Natal e de Ano Novo, pra eu, Vidani e Mary Jo podermos curtir, e Doug Bezerra também, poder curtir com a família, com os amigos, as festas de fim de ano, pra gente poder dar uma descansada. Mas fiquem tranquilos que o Mal Acompanhado volta na quinta-feira, dia 9 de janeiro de 2025, com fofoquinhas dos ouvintes. tá bom? Então a gente vai tirar esse descansinho, mas é só descanso, galera, tá? Fiquem tranquilos, aproveitem, vão descansar também, valorizem os nossos patrocinadores desse ano aí, que ajudaram muito a gente a continuar aqui semanalmente. E quinta-feira, dia 9, sem falta, estaremos de volta, beleza? Acompanhe aí Mary Jo, Vidani, eu, Doug Bezerra nas redes sociais para ver o que a gente está aprontando aí nas festas de fim de ano. E quinta-feira, dia 9, a gente tá de volta, beleza? É um recessinho de descanso, pessoal, tá bom? Não há motivos para pânico. A gente volta descansado em 2025 aí, pronto para acompanhar todos vocês aí semanalmente, beleza? Um beijo no coração de vocês. Até o ano que vem, Feliz Natal, Feliz Ano Novo, um beijo no coração e tchau.
Este é mais um podcast editado nas mãos saborosas de Doug Bezerra. Um beijo, Doug. Alegria, tranquilidade. Até o ano novo. Até o ano novo, não. Ah, eu vou ver ele pessoalmente no ano novo, tá? O Doug
Feliz Natal pra todo mundo, né?
Ah, é?
Já é? Feliz Natal, gente! Feliz Natal! Meu Deus!
Feliz Natal, feliz Natal, Sonic 3, gente, pra todo mundo, que era o mesmo dia. Isso. Do Natal, é tão importante quanto.
FE e aéreas, porra.
My God!